Olá Mundo, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Esse é o episódio 62 do Olá Mundo, que conta com o patrocínio da ExpressVPN. Eu sou o Guilherme Rambo e junto comigo aqui não está Fernando Boom, porque Fernando Boom está viajando pelo Brasil, mas eu trouxe uma pessoa que não é a primeira vez que está aqui, que é o meu amigo Maurício Cardoso. Tudo beleza, Maurício?
E aí, tranquilo?
Tranquilo. Eu não vou nem te apresentar porque o pessoal que quer te conhecer melhor pode escutar o episódio 51.
Boa, a gente teve um papo bem legal lá.
Então não vou apresentar o Maurício, mas eu vou apresentar o que o Maurício anda fazendo, que me fez querer conversar com você aqui, porque você é uma das pouquíssimas pessoas que eu conheço que tá envolvido aí com o Apple Vision Pro.
Pois é.
E por envolvido a gente entende, né? Adquiriu o produto e tem feito desenvolvimento para ele, que é óbvio que a gente vai falar sobre isso aqui, porque é o assunto. Mas conta para começar de onde surgiu essa ideia um pouco maluca, talvez, quero esse negócio aqui, vou pegar.
Então, né, eu sempre fui um enorme entusiasta de, como um velho sábio disse, fones de ouvido para os seus olhos.
Sim.
e assim, o Vision, ele é o meu terceiro headset. Eu tenho um Rift S, eu tenho um Quest 2, tem um PSVR que tá pra chegar, inclusive. eu já trabalhei com, na época do Google Cardboard, já cheguei a fazer coisa pra ele. Então, assim, faz muito tempo que eu tô envolvido nessa coisa de óculos, né?
Óculos.
Sempre gostei muito dessa tecnologia. E eu sempre gostei muito da Apple, então eu tava esperando a Apple ter uma resposta aí nesse mercado. Quando eles anunciaram o Vision ano passado, eu fiquei, assim, maluco, né, pra ir atrás e conseguir esse device. O problema inicial dele, pra mim, foi toda essa questão do, como é que eu posso dizer, investimento, né?
Tá, porque eu, por um momento, eu achei que você não ia mencionar que era o preço, aí eu já ia falar pro pessoal pedir empréstimo pra você.
Não, não, não. O device é maravilhoso, mas quando eles anunciaram o preço, eu caí da cadeira, eu fiquei tipo, putz, complicou, sabe? Esse é literalmente o aparelho Apple mais caro que eu tenho. Mas eu lembro que eu tava conversando com o pessoal depois da WWDC desse ano, e tipo, eu tava num evento, e todo mundo que tava no evento veio me perguntar assim, tipo, e aí, como é que você tá? Já pegou o Vision? E eu fiquei tipo, putz, faz sentido eu comprar um Vision, né? Tem toda essa questão do, de eu já gostar muito disso, toda a questão do Coco Heads, eu acho muito legal trazer esse conteúdo pra galera, né?
Sempre tem que achar uma desculpa, né? Assim, não que precisa, né? Mas a gente sempre sente essa necessidade de, como que eu posso justificar isso aqui?
Exatamente, exatamente. A minha carreira inteira como desenvolvedor iOS é baseada nisso. Tipo, eu quero um MacBook. Por que que eu quero um MacBook? Não, eu não quero um MacBook. Eu preciso de um MacBook porque eu sou desenvolvedor.
Claro.
Entendeu? Não, esse monitor, esse Vision Pro, eu vou comprar ele pra estudar, usar a plataforma, é novo e tal.
Então é aí, ó, o plot twist da nossa vida é que não é que a gente tem esse monte de brinquedinhos da Apple porque a gente precisa pro trabalho. Não, a gente trabalha com isso pra ter uma desculpa pra comprar as coisas.
Exatamente, não, exatamente. E aí eu fiquei tipo, putz, tá, faz muito sentido, eu vou... eu já tinha ideia, mais ou menos, de quanto o pessoal tava cobrando pra trazer ele aqui pro Brasil. E aí, quer saber? Vou comprar. Tipo, deu, sei lá, 2 dias depois desse evento, eu tava com o Vision na mão. Tem um outro impeditivo também que eu não queria, que me afastava um pouco do Vision, mas eu acabei lidando com isso, que são as lentes, né? Eu tenho miopia. E pra quem não sabe, apesar das telas nesses aparelhos ficarem muito próximas dos seus olhos, a lente faz uma correção espacial. Não sei explicar, não sou oftalmologista, né? Mas é como se você estivesse enxergando a coisa longe mesmo, né? Não,
pois
ela
é.
Tá...
O pessoal no ATP, logo que a Apple anunciou o Vision Pro, teve várias discussões sobre isso. Eu acho que ninguém soube explicar direito e meio que deu uma bugada na minha cabeça. Porque eu fiquei pensando, tá, mas o negócio tá bem na frente do seu olho. Mas para todos os efeitos práticos, o que você tá vendo não tá, tá longe.
Uhum.
Né? E é muito bizarro isso. Então, na verdade... O negócio engana o seu cérebro, que pensa que tá vendo a coisa longe, e por conta disso, o seu olho, ele tem que fazer o mesmo trabalho que faria pra olhar pro negócio que tá longe. É muito, isso não me entra na cabeça ainda, mas é mais ou menos isso que acontece.
É mais ou menos isso que acontece, é tipo um binóculos, né? Você coloca ele e se enxerga um negócio que tá longe, mesmo não estando longe. E então, ele faz esse trabalho de enganar o seu cérebro. E isso é um dos motivos para eu gostar tanto desse tipo de tecnologia, né? Porque ele te transporta mesmo para um outro mundo, se você quiser. Eu tenho um simulador de corrida aqui em casa, e esse é um dos maiores motivos para eu gostar tanto de VR. E quando você coloca o headset, parece que você está dentro de um carro, porque você tem toda a sensação de profundidade, as coisas têm o tamanho que elas têm na vida real... A imagem não é um para um com a vida real, mas 15 minutos depois você nem lembra disso, mas... E aí, justamente, voltando nesse assunto das lentes, como eu tenho miopia, eu coloco o Vision e eu não enxergo a interface. A minha miopia é pequena, mas ela existe, então eu preciso usar lente de contato quando eu tô usando o Vision, e eu odeio usar lente de contato, porque as lentes, elas não... As lentes oficiais da Apple com as eyes não são vendidas aqui no Brasil, né? Nada do Vision é vendido aqui no Brasil. Você precisa estar num país onde o Vision é vendido e ter uma prescrição válida naquele país para conseguir comprar essas lentes, então...
Eu ia justamente comentar, né? Então, isso quer dizer que, de fato, você trouxe de fora, você não...
Sim.
Não, né... Porque, sei lá, se você estivesse no país e tivesse um pouquinho de tempo, até daria pra você ir lá no oftalmologista, pegar uma receita, levá-la, mas é muito... Você teria que ficar um mês, eu acho, pra conseguir fazer isso tudo.
Eu fui atrás de um serviço que faz meio que uma conversão de prescrição, pra você ter ideia.
Nossa.
Mas
devia usar um que faça a prescrição falsa, que nem eu falei semana passada, que nos Estados Unidos vende teste de gravidez falso e coisa. Deve ter de prescrição de óculos também.
Ah, com certeza. Porque a lente, ela encaixa no device magneticamente.
Uhum.
Então ela não tem... O Vision, ele não tem um espaço legal pra você encaixar uma lente. Por exemplo, no Quest, eu tenho esse mesmo problema. Mas a minha solução no Quest... Ah, e pra deixar claro, eu odeio usar lente de contato. Então, o que eu fiz? Eu tenho uma impressora 3D, eu imprimi um molde, eu mandei fazer a lente e eu encaixei ela no device.
Nossa.
Então, tipo, dá pra resolver o problema, mas no Vision não tem onde encaixar uma lente. Então, eu não consegui fazer isso. Aí... Esse é o segundo maior impeditivo que eu pessoalmente tenho, mas eu imagino que a maior parte das pessoas não vá ter esse problema. Mas fica aí o aviso pra quem for míope. Você precisa de uma lente pra usar o Vision.
Eu sou aquela pessoa que compra quase tudo que a Apple lança, né? E aí, quando anunciou o Vision Pro, assim, se não fossem todas essas questões, talvez eu teria meio que no impulso... comprado, né, de alguém que traz de fora e tal, ou enfim, numa viagem, é que depois que passa a empolgação inicial, né, da novidade, aí meio que passa o ímpeto de, putz, lançou um negócio novo da Apple, tem que comprar, né? E como tinha todos esses detalhes, aí logo que lançou, daí eu fiquei pensando, ah, mas aí...
Fora o preço.
Eu não tenho nenhum problema de visão... sério, eu uso óculos pra usar o computador só pra dar mais conforto mesmo. Então talvez eu poderia usar tranquilo sem óculos, eu acho que pelo menos eu conseguiria ver tudo direitinho. Mas aí tem toda aquela questão do encaixe do rosto ter um tamanho certo e, E fora o preço, obviamente, né?
Isso do encaixe do rosto é um outro ponto que, assim, foi uma aposta minha, né? Porque eu comprei desse pessoal que traz os aparelhos lá de fora. Então, eu não sabia qual ia ser o tamanho do Light Seal que ia vir pra mim. O Light Seal que veio pra mim ficou até que bastante confortável. Eu não sei se eu tenho um rosto padrão ou se o que... Não sei qual que é o que acontece. Mas eu já levei o device em alguns eventos pra galera experimentar. E tem muita gente que tem problema com isso, sabe? Tipo, do aparelho... Teve uma pessoa que foi experimentar que ela colocou o Vision. Aí ela apertou o ajuste da band que fica prendendo o aparelho na sua cabeça no máximo, e o aparelho não ficava preso no rosto dela de jeito nenhum. Ela teve que usar o Vision com uma mão segurando o aparelho e a outra pra fazer as coisas, tipo...
Sim.
Então, essa questão do Light Seal encaixar ou não no seu rosto, ela é bastante importante no Vision, mais do que em qualquer outro aparelho de VR que eu já tenha usado na vida. Mas aí, ao mesmo tempo, ela também... Pra isso, felizmente, existem alguns mods que a galera fez. Eu tô pra imprimir um suportezinho que deixa você não usar o Light Seal. Você prende o Vision num boné ou alguma coisa assim.
Nossa.
E aí você consegue aproximar o Vision dos seus olhos e isso aumenta o campo de visão que você tem do Vision quando você tá usando. E libera a sua visão periférica pra enxergar o mundo, sabe?
Que louco.
Porque dependendo do que você tá fazendo, eu acho que assim, eu gosto muito dos environments do Vision. Os environments são aquela coisa que você transforma o lugar onde você tá. Então, ao invés de você tá no seu escritório chato e bagunçado, você tá no meio da praia trabalhando. Eu acho divertidinho, mas eu não uso isso muito. Eu acho que a graça do Vision é justamente essa mistura dele com a vida real. E você ter mais visão periférica aumenta mais ainda essa mistura dele com a vida real. É muito legal.
Eu acho que por isso que esses óculos que são mais óculos mesmo, eles acabam sendo mais populares, não só, é óbvio, né? Tem a questão do preço e tem a questão de que você não tá com um capacete de astronauta na cabeça.
Sim.
Mas por fazer essa integração mesmo. E eu tenho uma certeza relativamente grande que é isso que a Apple quer para o futuro. Só que eles não chegaram lá ainda. E diferente de uma empresa como o Facebook, por exemplo, eles não ficam mostrando os protótipos que eles têm,
sim,
né?
Eles
só lançam
certeza.
Quando tá pronto.
Não, então, no mundo de mixed reality, né? A gente tem os dois approaches de device que existem e eles meio que estão tentando convergir num ponto único, né? Que de um lado você tem o Ray-Ban, né, do Facebook lá, a Meta, que é um óculos normal com uma câmera e um speaker para conversar com você. E do outro você tem o Vision Pro. E eles estão tentando se encontrar no meio, né? Tipo, você não quer um óculos que só seja um óculos normal, apesar de ser bem legal para algumas situações. E você também não quer um negócio, um trambolhão que nem o Vision é, né? Apesar dele ser já muito melhor do que as coisas que a gente teve nos anos passados.
Sim.
Você quer encontrar o meio. E aí tem, acho que o mais próximo que a gente já viu é aquele protótipo da Meta, né? O Orion, que é um óculos... Ele tem a cara de um óculos normal, mas ele projeta toda a interface no mundo e tal. Tem essa... Eu acho que essa categoria de aparelho tá tentando convergir pra isso, mas a tecnologia ainda não chegou lá, né?
Pois é. Mas um dia a gente chega lá. Agora, continuando sobre essa questão do uso do Vision Pro em si, você, após passar ali a empolgação, né, e finalmente comprar ele, que tipo de uso você fez e faz dele, assim, que você vê que, poxa, pra isso aqui é legal, é uma coisa que eu prefiro fazer no Vision Pro do que em qualquer outro dispositivo?
Tá, isso é uma coisa que eu andei experimentando muito. Eu já lavei meu carro usando o Vision.
Não, peraí. Agora a gente tem que... Esquece, limpa a pauta. Eu quero saber o que é isso, como assim?
Então, a graça do Vision é justamente... Pra mim, a graça do Vision é justamente o jeito que ele mistura a tecnologia na sua vida, né? Então, assim... Eu sempre costumava botar os AirPods, lavar o carro e ir escutando uma música, um podcast, coisa assim. A última vez que eu lavei o meu carro, eu lavei o carro e tinha um campeonato de Counter-Strike do lado do carro, flutuando assim, enquanto eu lavava e eu fui assistindo, sabe?
E o medo de molhar o Vision Pro?
Grande, mas a coragem e a curiosidade de ver se isso dava certo foi maior. Até que não molhou muito o Vision, não. Eu passei um paninho de microfibra nele e foi isso.
Me lembrou o vídeo da Joanna Stern, logo que saiu o Vision Pro, que ela fez um vídeo cozinhando usando o Vision Pro.
Eu adoro cozinhar com o Vision, é muito prático.
E aí você faz o que ela fez lá, de botar tipo o timer em cima da panela.
É muito prático.
Foi muito legal.
Isso é maravilhoso. É, o timer em cima da panela, você ter a receita ali fácil no meio do ar. E assim, eu acho que uma das coisas mais legais não é nem só essa questão de o timer em cima da panela e tal, que é um negócio novo, mas às vezes pode parecer meio bobinho, porque, pô, você pode pedir um timer com nome pro seu HomePod ou o que for, mas a questão, eu acho que a coisa que é mais legal é que ele deixa suas mãos livres para você focar na tarefa que você tá fazendo.
Uhum.
Então, cozinhar é uma coisa que suja muito a mão.
Sim.
Se você tá fazendo uma receita e você, sei lá, você viu essa receita no TikTok, você vai querer voltar ao vídeo, vai querer mexer, vai querer pausar para ver um detalhe da receita. E aí você tá cozinhando, você tem que parar de cozinhar, lavar a mão, secar a mão, uhum, pegar o celular, mexer no vídeo, voltar, volta pra comida, suja a mão de novo, putz, perdi um pedaço do vídeo, volta, lava a mão, e, sabe, tem uma fricção aí. E isso não existe com o Vision.
A questão que entra pra mim é claro que se você tem o Vision Pro e você gosta de usar ele pra isso, você vai usar ele pra isso, porque, né, é bacana, como você disse.
Sim.
O que me pega é a questão custo-benefício. Porque, assim, e eu não tô... Isso não é uma crítica a você, nem a ninguém que usa o Vision Pro, é só uma constatação básica. É assim, se eu pudesse fazer esse lance de botar o timer em cima da panela, ver o videozinho ali, a receita, com um óculos mais estilo o Orion lá, o protótipo do Facebook, eu comprava ontem, né? Mas o Vision Pro, pra isso, é too much, né?
Com certeza.
E é por isso que a gente falou, né? Não, tem que achar ali um meio termo, né? Porque aí você vai estar cozinhando com o Vision Pro, você vai ficar com aquele negócio gigante na sua cara durante o processo todo.
Sim.
Vai suar, vai voar respingo de
preciso
coisa.
Preciso falar uma coisa. Cortar cebola com o Vision Pro é melhor do que sim.
Olha, tá aí uma função que eu não tinha imaginado, né?
Você não chora.
Pois é. Quem diria, né, um dispositivo de $3,500 como
pra impedir, pra cortar
protetor
cebola.
Contra a cebola. Que legal.
Sim.
Mas então assim, eu acho que a gente vai chegar nesse ponto. E aí eu, com certeza, vou ser um dos primeiros na fila pra comprar esse produto, porque eu gosto bastante de cozinhar e eu não faço muito isso de acompanhar vídeo da receita. Geralmente eu assisto antes e faço anotações com relação ao vídeo pra fazer depois. Mas mesmo isso, tipo, eu tenho uma pastinha no Notes só de receitas. Tem receita que eu não sei de cabeça. Toda vez que eu vou fazer, eu tenho que abrir lá no Notes. E aí é que nem você falou. E geralmente é coisa de confeitaria ou que mexe com farinha. Aí você fala, putz, daqui a pouco o iPhone tá todo cheio de farinha.
Pois é.
Porque eu compro latinha de ar comprimido. Eu tenho na cozinha, porque daí depois eu pego e passo no iPhone. Limpo tudo, tiro a farinha do iPhone.
Então, você não vai precisar mais ter a sua latinha de ar comprimido, eu acho isso muito legal. Não é só a questão, e assim, isso não é só uma questão de limpeza, né? Você, nessa coisa de sair e parar pra mexer no celular, às vezes você pode perder o ponto da comida, sabe?
Uhum, pode.
Então, tem uma questão bastante prática envolvida nisso.
E aí você imagina isso num futuro, com esse dispositivo mais compacto que a gente falou, mais parecido com óculos comum mesmo?
Sim.
Porque, que nem você disse, hoje em dia você já tinha o hábito de usar AirPods pra lavar o carro, pra cozinhar, imagino.
Sim.
Que também. Eu também, sempre que eu tô cozinhando, eu tô de AirPods, escutando alguma coisa, porque os AirPods não são nenhum problema, não atrapalham em nada, só ajudam. Agora, se você puder usar um óculos que, para todos os efeitos práticos, parece um óculos normal, e poder ter tudo isso, e aí você coloca em cima disso um esquema de AI que, sei lá, você está cozinhando e ele consegue identificar os ingredientes que você já botou, que você não botou, e aí viu que você esqueceu de botar o sal na água da massa, e ele vê que você está botando a massa na água, ele fala, ô, você não botou o sal, né?
Sim.
Então dá para ver como isso tem potencial para quando for mais prático, né, de usar.
Tem um potencial enorme. Acho que a gente... eu sou super early adopter do Vision. Eu acho que, assim, a gente tá num estágio... Se for fazer um paralelo, a gente tá no iPod Nano de, acho que, nona geração. Aquele que parecia um relógio antes do Apple Watch vir, sabe? A gente está nesse estágio ainda, em questão ao form factor, à evolução da tecnologia como um todo. E assim, em relação ao form factor também, sabe? Você comentou de usar os AirPods para fazer as coisas. Você não usa um AirPods Max para fazer isso, porque ele também vai ser desconfortável, né? Então, o form factor, ele pretende a evoluir para virar um AirPods Pro ou alguma coisa assim, que fica muito mais prático da gente fazer essas coisas.
Agora, tirando cozinhar e lavar o carro, o que mais você gosta de fazer com ele?
Ah, todas essas... assim, eu ainda não... Nem cheguei a entrar na questão de desenvolvimento e tudo mais.
Vamos entrar.
A gente ainda vai entrar nisso, né? Tô falando só de uso do dia a dia mesmo. Assistir coisas em geral, né? O consumo de mídia no Vision é muito bom. Tem muitas immersive experiences, né, que a Apple tá lançando. Inclusive, pouco tempo atrás, eles lançaram um show do The Weeknd para você assistir. Ainda não assisti, mas parece estar bem legal.
Teve um curta, né, também, que lançaram, que foi bastante elogiado.
Teve, é bem legal, curta do Submarino. E então, assim, tem muita coisa legal para você assistir. Ainda tá bem no comecinho. Uma coisa que eu gosto muito e eu acabei de ver, eu tô bem chateado, que deu problema. Eu gosto de assistir Fórmula 1 no Vision, porque tinha um aplicativo chamado Laps, que ele era basicamente um player do Fórmula 1 TV, que você podia essencialmente colocar quantas janelas... Assim, na Fórmula 1, quando o serviço da Fórmula 1 tem a corrida normal, mas dentro do serviço você consegue escolher, tipo, eu quero assistir só a câmera que tá no carro desse piloto, eu quero assistir só a câmera que tá naquele... e também você também tem acesso à telemetria. Aí o que eles fizeram? Eles juntaram isso tudo num app só. Então você tem uma tela com a corrida normal passando, mas você pode colocar várias telinhas ao seu redor com os carros dos pilotos individuais. E o mais legal de tudo isso é que eles fizeram uma visualização 3D de todas as pistas. E aí eles usam a telemetria dos carros para colocar a posição real dos pilotos nessa pista 3D, assim, na sua frente. É muito legal. E aí a Fórmula 1 acabou, tipo, eu acabei de ver essa notícia. Eles pediram pra derrubar o test flight desse aplicativo, então eu tô bastante triste.
Poxa.
É um aplicativo muito bom.
Este episódio do Olá Mundo é patrocinado pela ExpressVPN. A ExpressVPN oferece duas grandes vantagens, que são uma conexão segura para você navegar e a possibilidade de você usar a internet como se você estivesse em qualquer país do mundo. A questão da privacidade, todo mundo já sabe. Quando você se conecta especialmente a um Wi-Fi público, não é nada impossível alguém se enfiar ali no meio da sua conexão e colocar os seus dados em risco. Com a ExpressVPN, você protege a sua conexão e você passa a usar o seu dispositivo, seja computador, celular, tablet ou até mesmo uma TV, com absolutamente tudo criptografado e como se você estivesse numa espécie de modo anônimo permanente. Isso quer dizer que ninguém consegue rastrear a sua atividade nem olhar para os dados trafegados. Já a parte de você poder se conectar como se você estivesse em qualquer lugar do mundo é ótima, porque você pode acessar o catálogo da Netflix, por exemplo, como se você estivesse nos Estados Unidos, que é diferente do catálogo que ela disponibiliza aqui no Brasil. E a mesma coisa vale para outros serviços de streaming, não só de vídeo, como de música também. E o contrário também funciona. Então, se você estiver fora do Brasil e quiser acessar algum conteúdo conteúdo do YouTube, por exemplo, que só está liberado para o Brasil, com o ExpressVPN você vai lá na lista de uns 100 países que ela oferece, seleciona Brasil, ativa e pronto, dá para ver o vídeo. Uma preocupação que muita gente tem com VPN é como isso afeta a velocidade da conexão. E isso é uma coisa com a qual a ExpressVPN também se preocupa. Por isso, ela oferece uma conexão rápida, sem atraso, conexão estável, confiável e, é claro, segura. Então, para você conhecer mais sobre a ExpressVPN, faz o seguinte, acessa expressvpn.com/olamundo e com esse link você vai ganhar 3 meses grátis na assinatura do plano anual. Você tem 30 dias para testar também e ainda por cima, assinando por meio desse link, você ajuda aqui o podcast. Então acessa lá expressvpn.com/olamundo, garante os seus 3 meses de graça na assinatura do plano anual e começa a navegar pela internet de forma segura, sem ninguém bisbilhotando o que você faz. O link também vai estar aí nas notas do episódio. Muito obrigado à ExpressVPN pelo patrocínio desse episódio do Olá Mundo e pelo apoio a toda a Gigahertz. Aí eu acho que a gente pode entrar, talvez, na questão mais de desenvolvimento e entrar pela parte mais chata já.
Vamos.
Porque o que eu percebi que aconteceu com o Vision Pro foi talvez aquela arrogância da Apple de, tipo, achar que só porque é uma plataforma nova da Apple, todo mundo vai correr para fazer app. E não ter um esforço, assim, de... Ah, vamos, né, tornar interessante desenvolver para a plataforma, vamos ajudar desenvolvedores a desenvolver. Eles fazem o básico, né, que é documentação, vídeos de WWDC, workshops, você poder ir lá e testar o Vision Pro no laboratório da Apple, ou eles emprestarem um Vision Pro para você, que eles fizeram também... Então eles fizeram isso, mas eu acho que faltou nesse caso, antes até talvez do anúncio do Vision Pro, ou tipo, no dia que anunciou, se eles tivessem medo de vazar, vai lá, faz uma reunião com o pessoal do Netflix, faz uma reunião com o pessoal do YouTube, faz uma reunião com o pessoal da Fórmula 1. Galera, ó, a gente vai investir aqui mil ou milhões para vocês fazerem o app pro Vision Pro.
Sim.
Porque o resultado disso, eu acho que eu nunca vi em nenhuma outra plataforma que a Apple tenha lançado, que tenha a oportunidade de terceiros desenvolverem, tantas instâncias de apps para serviços que têm apps em outras plataformas, mas apps não oficiais sendo lançados e derrubados pela plataforma oficial sem existir um app oficial pra plataforma, porque aconteceu isso com o YouTube, aconteceu com esse negócio da Fórmula 1, teve outros casos também que aconteceram. Primeiro que, assim, é uma pena, mas legalmente tá certo, né? Tipo, eu não faria um app desses, porque com certeza isso é só uma questão de tempo até isso acontecer. Pois e você é. Meio que, se você faz um app assim, você meio que tem que torcer pra ele não fazer muito sucesso, pra ficar, tipo, under the radar, né? Pra só meia dúzia ali usar e pronto. E eu acho que isso veio de uma percepção incorreta da Apple que... Ah, não, é só a gente lançar a plataforma que todo mundo vai correr pra desenvolver pra ela. E eles já deveriam imaginar que não seria o caso.
Eles já deveriam imaginar que não seria o caso quando eles anunciaram o preço do produto. Porque ele, obviamente, é um produto nichado para early adopter, para desenvolvedor. É uma plataforma... E assim, o próprio investimento da própria Apple meio que mostra isso. Eles estão lançando os conteúdos, mas eles não parecem estar se preocupando em lançar um monte de coisa. Assim. Eles estão lançando para mostrar, tipo, ó, estamos trabalhando, sabe? Mas não para, tipo, comprem agora, assim, sabe? Eu tive esse mesmo problema com o YouTube. Felizmente o do YouTube, ele continua instalado no meu Vision. O do Test Flight, quando expirar, né, o tempo, ele vai parar de funcionar. Mas, sim, realmente, teve muito esse problema. Eles fizeram isso com a Disney e só. Eu acho que o Disney Plus é um dos poucos apps que tem uma versão... tipo, boa pro Vision. Tem environments próprios, você pode assistir um filme na Torre dos Avengers, você pode assistir Os filmes que tem em 3D no Disney Plus, eles são em 3D no app do Vision.
Uhum.
E, então, assim, é bem legal. E aí você tem apps, você tem empresas que fizeram só o... Pelo visto, pelo que me parece, o favor de deixar o aplicativo habilitado pro Vision, tipo um Prime Video da vida. Você pode usar o aplicativo de iPad dele no Vision.
O Chibi Studio.
E aí você tem empresas que simplesmente bloquearam completamente o aplicativo, tipo o YouTube, o Netflix da vida. Eu acho que, pô, pelo menos deixar o aplicativo de iPad já seria legal. Mas tem... A gente vai discutir sobre isso mais pra frente. Tem alguns impeditivos nesse caso que podem causar alguns problemas, né? Então, eu entendo a galera tirar o app.
Então, bora. Conta, então, pra começo de conversa. Porque a forma mais simples de você trazer o seu app pro Vision Pro é simplesmente o seu app que já suporta iPad rodar no Vision Pro sem nenhuma modificação. É como se fosse aquele esquema de rodar o app de iPad no Mac, mas não é nem Catalyst, é só, tipo, exatamente o mesmo app, e aí ele roda numa janela no Vision Pro, é isso?
Isso, é a mesma coisa dos apps no Mac, né, com Apple Silicon. E isso também serve para os apps de iPhone, se você... O jeito mais fácil de ter o seu app no Vision é não fazer nada. Se você já tem o aplicativo publicado, deixa ele lá que ele vai aparecer na loja.
Uhum.
Isso tem alguns pormenores, né? Você não tem acesso à câmera com o Vision, então se o seu app é um app de câmera, o seu app não vai funcionar. Os apps suportam, eles têm um botãozinho de rotação no canto, então se o seu app precisar rotacionar de alguma forma, isso funciona bem tranquilo. No primeiro, no Vision OS 1.0, se eu não me engano, ele sempre ficava em light mode. Mas
verdade, eu lembro disso.
Tinha isso também. No Vision no 2.0 tem um toggle para você definir se você quer light ou dark mode por padrão. Porque o Vision OS em si não tem light ou dark mode. Ele funciona de um jeito um pouco diferente.
Como funciona, então? Me conta, porque...
Ah, vamos lá.
O que eu conheço, assim, do que eu mexi foi no simulador e eu nem tinha parado pra pensar nessa questão de... Realmente, é uma coisa que integra janelas no seu ambiente. Eu imagino, então, que o light ou dark é meio que baseado no seu ambiente? Como é que funciona?
É exatamente isso. O que o Vision faz, todas as janelas dos aplicativos do próprio Vision OS são janelas... com aquele efeito de vidro transparente. Então, se o seu ambiente é claro, a sua janela vai ser clara. Se o seu ambiente é escuro, a sua janela vai ser escura. Ele se adapta sozinho. Inclusive, se tem alguma pessoa passando atrás do seu aplicativo, você fica sabendo. Isso eu acho que é bem legal, assim, sabe?
Ah, sim.
E é uma coisa que você não tem com um aplicativo de iPad ou de iPhone, que eles são opacos, né? Eles são... Não tem essa transparência, então... Você perde um pouco da segurança ali, né?
Sim. É como se fosse um vidro jateado, né?
É.
O material, assim, do background. E aí os apps de iPad é aquele fundo sólido mesmo.
Como se você tivesse... Se todo aplicativo seu fosse... o background dele fosse a câmera com um blur ultra thin material aplicado por cima.
Muito bem descrito. Agora, o que eu lembro de quando eu tava mexendo no simulador do Vision Pro... Eu testei, né, eu brinquei do Chibi Studio, aí eu adoro toda vez que a Apple lança uma plataforma nova ou alguma coisa assim, eu abro o projeto do Chibi Studio e vejo o que acontece se eu rodo na plataforma. Aí eu rodei o app de iPad, funcionava como você esperaria, o app de iPad, de boa. Aí eu fui lá e, né, hoje em dia não é nem mais um checkbox, é o drop-down lá que você adiciona, aí fui lá e adicionei o Vision Pro. Por padrão aparece, né, Vision Pro Designed for iPad, igualzinho o do Mac Apple Silicon. Aí eu fui lá, botei Vision Pro, selecionei o simulador do Vision Pro, Command B, e deu, tipo, 50 milhões de erros. Aí eu fui ver e eu não lembro exatamente por que motivo, mas no codebase do Chibi Studio tinha muito uso de UI screen. E
sim,
não tem UI screen no Vision Pro. E Ah, isso foi um inferno.
É, não tem UI Screen no Vision Pro, porque o que, que seria a sua UI Screen? Como você define a tela quando tudo é a tela?
Que profundo.
Pois é. É, então, o Vision ele só trabalha com Windows, e aí tem Windows de todas as formas, mas são só Windows, porque não tem, o aparelho não tem limite físico, né?
Pois é, aí a questão que me pegou foi, sei lá, eu acho que pensando em design de API e pensando em, enfim, tornar mais atraente o desenvolvimento para o Vision Pro, eu imagino que devam existir muitos apps por aí que usam UI Screen de uma forma ou de outra, e talvez no mesmo nível ou até mais do que era o caso no Chibi Studio. E aí, eu não lembro, eu acho que na maioria dos casos era para checar, tipo, o scale factor, se era 1x, 2x, 3x, era isso, basicamente. E aí, putz, eu tive que fazer todo um esquema lá, eu já tenho uma abstração de plataformas no Codebase do Chibi Studio, aí eu tive que fazer um esquema lá que faz um shim de UI screen quando tá compilando pro Vision Pro, e só, tipo, retorna 2 no scale factor. E acho que, eu não lembro se tinha mais alguma propriedade que usava de screen, mas era basicamente isso. E eu sinto falta, às vezes, eu sei que singleton e globais, né, são horríveis, não, ninguém deve usar, mas, putz, às vezes eu só quero saber, eu tô num device retina ou não? É só isso. E aí, putz, não, mas você precisa de um trait collection. Ah, mas da onde que eu vou pegar um trait collection? Eu tô no meio do deserto aqui.
É, singletons e globais, hoje em dia a gente só chama com um nome mais bonito, né? O environment. Mas na prática acaba sendo quase a mesma coisa. E eu fico até... Acho até interessante que o seu app, ele compilou mais ou menos bonitinho, né? Teve só essa questão do
Ah, não, mas não foi só isso, não.
Ah, não foi só isso, tá.
Eu não lembro, faz tempo, então eu não lembro tudo, assim, mas eu lembro que esse foi o que pegou mais, foi o que me consumiu mais tempo. Eu lembro que teve algumas outras coisinhas, muitas coisas que foi só, tipo, if target, if OS, vision OS, e compila fora, tipo, tira, né, só, tipo, recursos que não faziam sentido, e aí era só remover no build de Vision Pro. E aí, obviamente, na primeira vez que eu rodei depois de compilar, tava tudo horroroso, né? Tudo quebrado. Porque daí tinha, sei lá, tem views no app que eu seto um background de, sei lá, o background atual que vai ser branco ou preto, dependendo do dark ou light mode. Porque o Chibi Studio tinha todo um esquema de tema do app, porque ele já tinha dark mode antes de ter dark mode no iOS. Então tinha essa coisa vestigial lá que eu tive que arrancar, e aí eu fiz tudo isso, e pergunta se eu já lancei o Chibi Studio pro Vision Pro.
Nada, né? quando tiver ali no Test Flight, me avisa.
É, mas... Eu, em parte, eu não lancei porque eu não tinha ninguém com o device pra testar, mas agora que tem você, eu posso reconsiderar.
Tamo aí pra isso. Tem muitos frameworks que simplesmente não existem no Vision, muitos frameworks e muitas APIs, né? Que não existem no Vision OS. Um problema que eu tive, a gente tem o app da NS Brasil, né? Que a gente está fazendo umas reformulações, umas refatorações nele. E eu pensei, eu acho que esse é um app que tem que ter suporte para todas as plataformas possíveis da Apple.
Uhum.
E quando eu fui compilar ele pro Vision OS, aí teve um problema, que assim, o app do... Normalmente, você pode entrar lá no drop-downzinho dos TAR das plataformas e só adicionar Vision OS e acabou, sabe? Só que o Vision OS não tem suporte para WatchKit, por exemplo. WatchKit, WidgetKit, todas essas coisinhas assim, App Clips também. Então, e essas são coisas que a gente já tinha no aplicativo. Aí você tem que fazer todo um trabalho para modularizar os pedaços, separar, criar um target desse app só pro Vision, para ele não trazer esses frameworks.
Eu lembro que eu tive problema também com o caso do App Clip. Só que eu sou meio insistente, para não dizer teimoso, e eu não gosto de ter mais de um target. Eu gosto de ter um target só para todas as plataformas. Então é um festival de if-def, né? Então, assim, o que eu fiz foi if-def para tudo que é lado, e felizmente o Xcode tem aquele recurso que, na maioria das coisas ali que você tem nos build phases, você pode selecionar ali e botar, tipo, ah, isso aqui é só para iOS, ou isso aqui é só para macOS, ou é só para visionOS. E aí, por exemplo, na parte que embeda o app clip, eu desmarquei visionOS. Então ele só embeda o app clip no de iOS, o que no fim das contas nem fica embedado, porque isso é só uma coisa que acontece para distribuir para App Store, né? Porque daí lá no back-end da App Store, eles separam o app clip do app, e eles podiam só ignorar quando é o app de Vision Pro, né? Mas é claro que não fizeram isso.
É, e tem várias outras coisas assim também que não funcionam. Então, por exemplo, se usar Core NFC, não tem. Se você usa coisa de location, funciona de um jeito diferente. Tem algumas APIs... todas as APIs que eram marcadas como deprecated até o iOS 14 não existem mais. Então eles aproveitaram para fazer essa limpeza.
Eu sofri com isso também. Eles limparam o armário do deprecated e o app foi junto.
todo esse armário do deprecated. E tem deprecations novas, como... E aí, pode ser um pouco controverso, né? Esse é um tema que é sempre muito controverso na comunidade.
E o iTableView diz que não tem.
UI Storyboard.
Ah, eu achei que era TableView. Mais. Porque eu tô torcendo há anos pra matarem TableView, mas eu acho que nunca vai acontecer.
Ah, esse dia vai chegar. Eu acredito que o dia da morte de UI TableView ainda vai chegar.
Mas enfim, eu lembro do lance de Storyboard e, assim, já foi uma polêmica, né, mas...
Acho que SwiftUI já tá tão prevalente hoje em dia, né?
Teve uma coisinha, um pequeno detalhe que meio que acabou com a polêmica, que foi SwiftUI, e ficou bem claro, quando eles lançaram o Vision Pro e o SDK, que a ideia é que você use SwiftUI no visionOS. Eu acho que... Tem coisas que você só consegue fazer com o SwiftUI no visionOS. Você até pode ter um app baseado em UIKit, mas tem certas coisinhas ali que só tem API em SwiftUI.
Tem coisas que valem para os dois lados. Tem coisas que você só consegue fazer em SwiftUI e tem coisas que você só consegue fazer com UIKit.
Então dá alguns exemplos, se você lembrar.
Então, o exemplo que eu sempre lembro é setar o aspect ratio de uma window no visionOS. Para você fixar isso, você só consegue fazer com UIKit.
Poxa.
Pois é, né? É um negócio que nem é tão complicado assim, sabe? Mas se você quer especificamente isso, se eu não me engano, você tem que usar o UIKit. Do outro lado, ornaments e coisas do tipo, que são as tab bars do visionOS, digamos assim, são só possíveis de fazer em SwiftUI. Então, acaba que o app ele vai ser... eu acho que assim, a gente tem que usar o melhor dos dois mundos. Tem coisa que funciona melhor com UIKit, tem coisa que funciona melhor com SwiftUI, e isso não deixa de ser verdade para o visionOS.
E você tem como, em todas as plataformas, essa interligação entre UIKit e SwiftUI, ou no Mac, né, o AppKit e SwiftUI. Então, não é o fim do mundo, assim. E eu volto a repetir aqui algo que eu venho falando desde que lançou o SwiftUI, e eu acho que é bem raro hoje em dia isso, mas sempre teve uma galera que ficava nessas de, não, se eu não posso fazer tudo em SwiftUI, então eu não posso usar SwiftUI. Ou que, tipo, se você criou um UI whatever representable, acabou. O SwiftUI perdeu, não presta, não... Gente, as tecnologias estão aí para isso, né? É como se você, sei lá, vou fazer um app de câmera, aí, não, mas o meu app é em UIKit, mas eu tenho que usar EV Foundation para usar a câmera. Não, então o UIKit não presta.
Pois é.
Então eu acho que não faz sentido isso, e você tem que aprender a integrar as tecnologias, o que não é tão complicado. Tem alguns casos que são um pouquinho mais complicados que outros, Mas, no geral, não é o fim do mundo você fazer um rapper ali. O que eu continuo fazendo, no geral, em quase tudo que eu desenvolvo para qualquer plataforma da Apple, é não usar o Lifecycle SwiftUI, tanto do app quanto da navegação. Eu prefiro usar o SwiftUI nas folhas, né? Nas leaf nodes ali da UI, e fazer a estrutura usando o UIKit ou o AppKit, porque eu sinto que isso sempre tende a trazer mais flexibilidade. Porém, eu não desenvolvi muito pro Vision Pro e talvez ali a coisa seja diferente.
É, faz 5 anos que... 5? A gente tá em 2024? Faz 5 anos que o SwiftUI tá aí, faz 5 anos que eu trabalho já nos apps com o SwiftUI e eu nunca vi um app que usasse a navegação do SwiftUI. É uma parte que é bem mais complicada, tipo, de resolver sem muito motivo, sabe?
Eu acho que é porque é uma coisa meio que naturalmente imperativa, porque vai ter algum momento no ciclo de vida do seu app que você vai precisar mandar, ó, vai pra essa tela, agora.
Uhum.
E não importa onde você tá, o que que tá acontecendo, você vai abrir essa tela e é isso. E isso em UIKit, AppKit, é moleza.
Sim.
Tudo bem que esse moleza pode ser um singleton safado, né? Então,
continua
não
quer sendo
dizer...
moleza.
É, mas continua sendo moleza. Isso é o que... E às vezes você precisa da moleza. Então, assim... No SwiftUI, aí vou passar um pass-through subject com o Enang, daí tem o Navigation Path, que melhorou as coisas, mas aí o que eu percebo é que às vezes você usa o SwiftUI, eu já tentei várias vezes criar apps usando todo o lifecycle, navegação do SwiftUI, e mesmo com todas as novidades de Navigation Path e tudo mais, invariavelmente você chega em algum momento onde... a reatividade do framework te atrapalha. Porque vai ter situações na vida real de um app em que o que está representado na interface e o modelo por trás vão estar fora de sincronia. E isso vai estar certo. Você precisa disso por algum motivo. E especificamente com navegação eu vejo isso acontecer muito. E aí o fato de ser reativo, de estar tudo interligado e você mexeu aqui e atualiza lá... Às vezes o seu app começa, parece estar tendo um ataque epilético, porque fica voltando sozinho ou abrindo coisas. E aí é nessas horas que eu percebo que o SwiftUI para navegação ainda não está rolando.
Nessas horas aí você começa a ter que criar regras especiais para navegação não agir quando ela está querendo agir. Então você está meio que lutando contra o sistema para ele não fazer uma coisa que ele quer. É uma bagunça, né? Fica meio... bem complicado de lidar com essas situações.
E esse é sempre o meu ponto de parar e avaliar. E é a dica que eu sempre dou, assim. Ah, que momento que eu devo parar e tentar uma solução diferente? É quando você percebe que você está lutando contra o sistema, contra o framework. Parece uma coisa revolucionária, né? Lutando contra o sistema. Então, assim, se você tá brigando com o framework, ah, putz, ele tá atualizando esse negócio aqui, mas eu não quero que atualize, mas o comportamento do framework é atualizar, e não tem uma flag pronta lá para falar, não atualiza. E aí você começa a brigar ali, tentar desfazer o que o framework tá fazendo, é melhor você tentar procurar outra solução, porque geralmente é nessas horas que você percebe que você tá indo por um caminho que talvez não é o mais adequado.
Pois é. E essa coisa toda do Vision não ter UI screen, não ter ser tudo baseado nas Windows e nas coisas que existem, é bem legal, porque como as Windows não têm tamanho, elas podem ter o tamanho que você ou seu usuário quiser. Então, tem muita coisa que às vezes a gente está limitado pelo tamanho físico do nosso device, que essa limitação simplesmente não existe no Vision OS. Essas coisas acabam sendo mais fáceis de fazer com o SwiftUI, né? Porque você só declara ali o que vai acontecer na sua interface e o tamanho da janela vai editando como isso vai aparecendo para o usuário, né? Diferente de como a gente faria no UIKit, né? Então, e tem muitas situações no Vision onde você pode levar isso... a um outro nível, assim, porque os espaços onde a pessoa pode usar o Vision são dos mais variados. É, pode ser na garagem de casa, pode ser na cozinha, pode ser no escritório. Uma coisa que eu ainda não fiz e eu queria muito experimentar fazer jogar tênis com o Vision.
Ah!
Mas assim, um dos... E aí é muito legal porque o Vision ele vem com aquela tech demo Encounter Dinosaurs. Que abre um portal na sua frente, vem a borboletinha pousar na sua mão, que não sei o quê. Que é bem legal para você mostrar o Vision para as pessoas. Mas a Apple explorou muito essa demo para mostrar algumas tecnologias do Vision que são meio invisíveis. O app, ele observa o ambiente que você tá para saber o tamanho da janela que ele pode colocar. Quando ele abre aquele portal pro dinossauro entrar, se você tá num espaço grande, ele vai usar o maior espaço possível. Se você tá num espaço apertado, ele vai curvar as bordas do app para se adaptar ao ambiente que você tá e fazer toda a mágica acontecer do mesmo jeito. Se você tá completamente sem espaço, ele vai projetar uma janela na distância. Tipo, sei lá, você tá encarando uma parede, ele vai projetar uma janela distante de você ali e funcionar meio que... É uma sensação meio esquisita, tipo, de você ver uma coisa pra trás de uma parede, mas ele tenta te entregar a experiência ainda do jeito que ele puder.
Tem uma que a gente pode deixar o link aí, que é aquele Swift Splash. Você chegou a brincar com esse?
Não, Swift Splash.
Nossa, você tem que brincar com isso, é muito legal. Eu nem tenho o Vision Pro e tô empolgado. A Apple lançou um sample code que chama Swift Splash, que é um joguinho que você monta um parque aquático, você tem as pecinhas dos tobogãs ali, e você monta, e daí vai um peixinho muito fofo, por sinal, e ele vai e pula lá no brinquedinho que você criou e cai lá na piscininha. Então, assim, é um jogo nível profissional, assim, qualidade de produção, só que é um sample code pro Vision Pro e tá disponível na documentação da Apple. Vou deixar o link aqui nas notas do episódio e vou mandar o link pra você também, então, já que você não brincou com isso ainda, parece ser muito divertido.
Ah, acabei de pegar aqui o link já.
Ah, boa.
É, tem muita coisa, muito conteúdo da Apple, sample code, coisa assim, é praticamente impossível você ver tudo. Como é com todas as outras coisas também, normal, né?
Aí só pra arrematar esse nosso conhecimento do Vision OS e do desenvolvimento pra ele, me conta sobre os diferentes tipos de apps que você pode fazer, no sentido de eu vou ter apps que são janelas, eu vou ter apps que são janelas que podem ter conteúdo 3D nelas, e eu vou também poder ter apps que me colocam num ambiente imersivo. Seriam esses os tipos de apps?
É, meio que isso, sim. A Apple, ela tem tem dois modos de operação, né, dos apps, que ela chama de Shared Space e Full Space. O Shared Space é quando o seu app ele pode existir junto com os outros, fazer multitasking. E aí, dentro desse Shared Space, que é o modo de operação padrão, você pode ter só uma janela normal, que ela tem um pouco de profundidade já, porque todos os ornaments que tem, as tab bars, campinho de busca, inspectorzinho de formatação, eles ficam fora da janela, né? Eles ficam nos cantos e com um pouquinho de distância da sua janela. Então você pode colocar uma coisinha ali, se você quiser ou não. E tem os volumes, que são espaços, são janelas tridimensionais mesmo, onde você pode ter um modelo 3D flutuando ali na sua frente. E é legal porque você pode ir combinando essas coisas. Como você não está limitado às amarras do aparelho físico, digamos assim, você pode, o seu app pode ter mais de uma janela aberta ali ao mesmo tempo com essas diferentes visualizações. Tem um app que eu tenho aqui que é bem interessante, que é um app de você fazer modelos de roupas, essencialmente. E aí tem você pega, por exemplo, um tênis e você começa aí modelando os... tecidos que vão ir nesse tênis e tudo mais. E a janela onde você escolhe esses tecidos, essas cores, a paleta é uma janela, uma window normal. E a roupa que você está mexendo, o tênis, o que for, ele é um volume. Então você tem essa brincadeira de várias janelas, assim, bem legal.
Pô, legal saber disso, porque aí eu fiquei pensando, se um dia não estou... Isso aqui não é um anúncio, tá? Mas se um dia a gente quiser fazer, sei lá, um Chibi Studio 3D...
Sim.
E que você monta o seu personagem ali, poderia ser um esquema assim. Você tem o personagem em pezinho ali na sua frente, como se fosse de verdade... Mas aí a paleta ali onde você seleciona as coisas é uma janela normal.
Uhum. Você pode ir misturando. É uma coisa que a gente perdeu com o tempo e tá voltando e volta agora com o Vision, né? Porque até a época onde o iPhone existia, apps tinham múltiplas janelas e isso era o normal, né? Aí vem o iPhone e todo mundo aprendeu que fazer aplicativo usa uma tela só, né?
Sim. É, porque a limitação é do device nesse caso, né?
Sim.
E aí no próprio iPad, a Apple trouxe janelas de um jeito meio, né? Não é aquela coisa, mas eu ouço falar muito bem do multitasking do Vision, não ouvi muitas reclamações com relação à habilidade de organizar as janelas e ter elas onde você quer. E o mais legal também é que elas ficam onde você colocou, né?
Sim.
E aí foi daí que surgiu a brincadeira antes da Apple lançar. Eu e o Boom acho que falamos, né? Tipo, esqueci o calendário na cozinha.
Sim.
Eu deixei o iMessage no banheiro, sei lá.
Sim.
Então, eu lembro que o MKBHD no vídeo dele foi, tipo, pro estacionamento do escritório, deixou um app lá, voltou lá pra dentro do escritório, deixou outro app, voltou pro estacionamento, tava lá o app.
Uhum, ele lembra a posição, tipo, de tudo, assim, bem perfeitinho. Se você perder um app, não se preocupe, a Apple lembrou de você, você segura Digital Crown que todos os apps voltam pra perto de você, então...
Tem que ter um
não
Find
dá pra,
My apps.
Não precisa da, colocar uma AirTag nos seus apps, eles vão voltar pra você. Mas é muito legal essa questão toda da espacialidade, de múltiplas janelas... Putz, você tá querendo mandar uma foto pra alguém, você abre o Fotos ali, você arrasta a foto do Fotos pro iMessage, do mesmo jeito que, sei lá, você faria no Mac, mas que a gente não tem tanto nos aparelhos que a gente tá acostumado a usar, iPhone, iPad, mas apesar de também ser fazível neles, mas é meio, um pouco mais complicado, né?
Exatamente. Bom, acho que a gente conseguiu fazer um apanhado bacana do Vision Pro, tanto do ponto de vista de uso e até de compra, quanto do ponto de vista de programação. O único problema que a gente não consegue resolver é arrumar os $3.500. Isso aí cada um se vira por si, né?
É.
Então, Maurício, para quem quiser tirar dúvidas com você ou quiser te acompanhar por aí... Qual é o melhor lugar para te seguir?
Então, você pode me seguir no Blue Sky, Maurício Cardoso, Cardoso com Z, .me. Você pode me seguir no Mastodon, maurício.nsintegr.net. .net?
Vão ter os links aqui
vai ter...
nas notas, então não precisam se preocupar em anotar. É só clicar no link.
Ou no Instagram, Cocoa Maurício. E se você quiser ver mais sobre esse tipo de conteúdo, eu no canal do Cocoheads Brasil, lá no YouTube, a gente tem várias palestras. E hoje, dia 26, eu dei, ou vou dar, não sabemos em que ponto do espaço a gente vive, uma talk que vai mais fundo em alguns desses assuntos que a gente abordou aqui lá no Cocoheads de Campinas. Então... Se você estiver querendo ver um pouco mais sobre o Full Space, tiver com uma dúvida, assim, tipo, esse negócio do Vision não tem Dark Mode, fica difícil da gente explicar por voz, mas tem fotos lá e tudo mais pra mostrar. O conteúdo é bem, bem interessante. A gente nem chegou a entrar em assuntos super importantes, tipo, o que eu faço se o meu aplicativo precisa de câmera e eu não tenho câmera, sabe? E o Vision não tem acesso à câmera. ARKit é uma coisa muito importante do sistema. Que também a gente não abordou. Então, assim, é um sistema novo, completamente novo. Ele é baseado no iPadOS, a gente viu muitas coisas muito parecidas, mas ele também é um paradigma de computação completamente novo. Então, tem 1 milhão de coisas novas para aprender. Eu, todo dia que eu uso Vision, faz 5 meses que eu comprei o meu, eu aprendo uma coisa nova sobre ele. E a gente está tentando compartilhar e aprender mais sobre essa plataforma para entender ela melhor, né?
Muito bom. Essa palestra que você vai dar vai ser gravada?
Vai.
Muito bem. E aí vai estar no canal do Cocoheads, correto?
Isso.
Então, quem está escutando aí, acessa o link do canal do Cocoheads. Se já estiver lá a talk, vocês vão ver. Se não, acessem novamente mais tarde ou faz o esquema lá, né? Assina, habilita o sininho. E aí, quando sair o vídeo, vocês vão ser avisados. Porque eu tenho certeza que vai trazer mais detalhes. E se ficou muita dúvida e se vocês acham que talvez a gente deva fazer outro episódio para expandir o assunto, conta aí pra gente, gigahertz.fm/feedback, que a gente dá um jeito aí de trazer o Maurício de novo para falar mais sobre o Vision Pro e mergulhar mais fundo ainda.
É, porque se me deixar eu vou passar o dia inteiro conversando sobre esse negócio aqui.
Muito obrigado, Maurício.
Eu que agradeço o convite, viu?
Valeu. E o Olá Mundo volta em breve com outro convidado especial, ou quem sabe o Maurício também, não sabemos. É surpresa. Até mais.
Tchau, tchau, gente.